Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Cate plus. 1. A febre de curiosidade que escaldava a nossa insnaza juvenil afuitou o toutlosso sono para longe tio nosso leito. Durante uma longa noite de insomnia, fantasiamos mil vezes e por mil diversas formas a história te cruz te cetro. Quando os primeiros arrebóis de amanhã rompiam o negro manto da noite com sua lua luz ainda frouxa e vividosa, nos levantamos tia cama e dirigimos-nos para o lugar aprazado. Logo que passamos a rua municipal e que ganhamos a estrada, o niclarão sinistro que se erguia do lado da cruz de cedro atraiu a nossa atenção. Aceleramos o passo e bem depressa a vimos incendiada. O sentimento, a indignação de que nos possuímos ao ver destruir-se aquele religioso monumento, que na sua linguagem muda e silenciosa falava das tradições do passado, só podem ser comparadas que se apoderaram de o coração sensível do desditoso Verwerter, quando encontrou derribadas as frondosas nogueiras a cuja estivera sentado ao lado da sua divina curlota. A cruz de cedro 13 com os braços cruzados e o coração em magoas contemplamos o incêndio dos restos da cruz. A chama que crepitava do madeiro subia para o céu como uma nuvem mística. Então vimos acercar-se de nós indígena Juibá-Uçu. Foste vós? Dissemos-lhe em tom de amarga reenção, que incendiastes das cruz. Sim, fio, respondeu ele com toda a flogma. E por que cometestes tão grande sacrilégio? Porque a cruz de cedro desde desaparecer antes de ser manchada. E quem vai profaná-la? Como? Arrancando das trevevas do passado uma história horrenda, que todo mundo ignora. Pois bem, vamos a essa história, dissemos nós. Vendo que o mal era irremediável e receando que fiscarmos privado dele se retemos o velho. Juibá-Uçu assentou-se em um barranco da estra da defronte do braseiro e a referiu-nos à história dessa cruz, de que hoje não resta o menor vestígio senão na memória daqueles que a viram. Ser-nos-ia difícil mimosear o leitor com a linguagem do velho Xavier. Apoderámo-nos dos fatos e os vamos reproduzir com as frases tostoscas de que usamos. O bispo missionário de Guilherme Pompeu de Almeida, um dos mais belos tipos das nossas glorias passadas, havia baixado ao túmulo a 7 de janeiro de 1873, vítima da ambição dos jesuítas, e nas mãos deles haviam passado as imensas riquezas desse crêsio grego paulisitano, de que Pedro Taques faz honrosa menção na sua biografia dos paulistas ilustres. Um teve Antônio e o Aconzen Láveus, o padre Rafael Machado, reitor tia Comi, Lol, e se Jesus no colegio de Piratininga da Capitaneia de Paulo, apressou-se a mandar 20 jesuítas parte-se este inque e reino suntuoso palácio que o Dr. Guilherme havia fundado na fazenda Lhaia Sariguama e que foi transformado imediatamente em colegio dessa ordem poderosa. Em breve a santidade da capela tia Conceição, que o devodô Guilherme edificara ao lado de o seu palácio, foi profanada pelos filhos de Santo Ignacio de Loyola. A grande varanda desse nobre edifício, em que o Dr. Guilherme se reunia com seus numerosos amigos, foi converte em sala de refeitório, onde a sobriedade é sacrificada cotidianamente ao de Deus orgias e dos fezitins. As 100 câmaras destinadas para os hospedes foram transformadas em celas, teatros nefandos de cenas escandalosas. Todavia, sem inclinar-se da corrupção dos seus indignos e irmãos, vivia em uma dessas celas jesuíta ilustre, dando os mais edificantes exemplos de virtudes, suportando com heróica resolução as mais austeras penitências no ocaso de uma vil vida votada ao martírio. Era o paulista septuagenário, o venerando Adre Belchior de Pontes, tligno sucessor do apóstolo Novo Mundo, o grande Anchieta. Na manhã de um tio os primeiros dias de agosto de 171, chegou arta da igreja do colegio de Araçariga-Arigua, um moço que parecia 18 anos, o qual, venenda do levantar-se do funcionário ou mulher jaelosa, entrou precipitadamente e foi ajoelhar-se aos pés do pai Elan Gaspar do Santo Sepulcro, que ali se achava. Fazei o sinal da cruz e rezar o ato de contrição, disse o confessor ao penitente, que acabava de ajoelhar-se. Meu padre, estou tão perturbado que nem mesmo sei fazer o sinal da cruz, respondeu Augusto de Lara com dolorosa emoção. A cruz de cedro quinze a estas palavras o padre Gaspar, que como logo se há de ver, representa um papel assaz importante nesta história, afitou no mancebo um olhar coruscante como raio. Com esse olhar da águia guia, o jesuíta devassou com a inteligência de um lavateiro segredos desse peito em combustão. Nem era de mister o olhar perante de um jesuíta acostumado a ler nos arcanos da alma, para adivinhar que arradia um Vesúvio no peito do mancebo. Seu vestuário negligente, a desordem dos seus cabelos negros, o brilho vulcânico dos seus olhos santambémon negros, macerados por vigílias e penosos cuidados, o rubor que abrasava suas faces morenas, o tremor dos seus lábios e dos músculos dessa fisionomia expressiva e bela, cujos traços estavam alterados por violenta paixão, tudo isso revelava o tumulto das paixões que se grupavam no peito aflito do mísero mancebo. O padre Gaspar, depois do seu rápido exame, dirigiu-se ao jovem Lara com voz brandanda e insinuante. Meu filho, vejo com pesar que as paixões mundanas vos desvaíram e que, no estado de agitação em que vos acheis, mal podereis aveitar o vernéficos fruetos da confissão. Sim, meu padre, tendes razão, porque ajoelhei-me aos vossos pés sem saber mesmo o que fazia. É que o meu coração transborda de afectos e o desespero me sufoca e perturba. Bem triste é a vossa posição, meu filho, mas nos recursos da experiência, na dedicação de um amigo, nos conselhos da sabedoria podeis encontrar porventura um remédio inesperado aos vossos males. E quem é que me a dará esses conselhos, se não tenho sobre a terra nem sequer um amigo? Eu, meu filho, que sou amigo dos desgraçados, se depositardes em mim toda a vossa confiança, se me abrirdes o vosso coração, como um amigo sincero e dedicado. Pois bem, meu padre, ouvi-me, dedes Antônio, lorrilo na rosa. Meu filho, este lugar sagrado não é talvez o mais próprio para as revelações que tendes aí, Herme. Eu vou celebrar o santo sacrifício da missa. Ouvia com toda devoção. Implora o auxílio da Virgem Santíssima para que se levou repadeça das tributações e a vossa alma. Depois disto acompanha-me à minha cela e aí conversaremos largamente. O jesuíta levantou-se sem esperar pela resposta, dirigiu-se à sacristia. Paramentou-se e veio dizer missa no altar-mor. Augusto de Lara ficou de joelhos no mesmo lugar em que se achava e aí permaneceu durante a missa, imóvel como uma estátua. Terminada a missa, o padre Gaspar voltou à sacristia, trespiu a casula e a alva e, vindo para junto do pobre moço, tocou-lhe no ombro com a ponta dos dedos, dizendo-lhe: acompanhe-me. Augusto se estremeceu ao contacto, abriu os olhos coranto e, evitando-os nos do padre, exclamou como que acordando de profundo sono: ah, que me queres? Acompanhar-me, repetiu o jesuíta, estendendo-lhe a mão e ajudando-o a levantar-se. Ambos saturam a porta principal da igreja, entraram pela do colégio, subiram uma extensa e larga escuda angulosa, atravessaram diversas salas e chegaram finalmente em uma cela, onde se assentaram em cadeiras de sola preta junto-lhe uma mesa de jacarandá. O padre Gaspar deu um assobio e apareceu imediatamente um menino de 12 anos, que era um dos catechunianos do colégio. Que ordena a vossa reverendíssima? Perguntou o inteligente menino, inclinando-se com respeito. Vai dizer ao reverendo reitor que me acho um pouco indisposto e que peço licença para almoçar na minha cela. Zero menino retirou-se e, voltando daí a pouco, disse: a cruz de cedro 17. O reverendo reitor concedeu a licença que vossa reverendíssima mandou pedir-lhe. Pois bem, agora vai rogar ao padre dispenseiro que mande um almoço simpliciter para dous. Pouco depois foi servido uma mesa excelente ao almoço com dous talheres. O simpliciter em artigos culinários era um termo de convenção na gíria dos santos padres da Companhia de Jesus. Exprimia sempre no sentido lato o termo oposto à simplicidade. Augusto de Lara apenas tomou duas cuscalhadas de frango e um gole desse precioso vinho que o dor. O Guilherme fabricava na sua fazenda de Arraçarigoma e do qual ainda restavam algumas garrafas na adega do colégio, que o gorducho e rubicundo padre dispenseiro de quando em quando cedia aos amigos íntimos, em alguns bons momentos, mas não sem grande sentimento da sua garganta e do seu estômago. Como uma antítese viva colocada fria inexoravelmente defronte do moço, cujo estômago não podia suportar os alimentos, porque o seu peito estava repleto de mágoas, o padre Gaspar comeu com a voracidade de um lobo. A gula entre os jesuítas era mais uma virtude do que um pecado mortal. Terminado o almoço, durante o qual profundo cicio reinou entre os dois convivas, o jesuíta, levando aos finos beiços um guardanapo de linho, disse: Agora sou todo ouvidos para escutar-vos, meu pobre amigo. Augusto de Lara, erguendo a fronte abatida, que tinha apoiada entre as duas mãos, disse com acento doloroso.
Meu Pedro, o tropel de angústias que o peito sufoca em meus lábios trêmulos a voz fraca e balbuciante.
Desejava encontrar um amigo em cujo peito entornasse a já em minha alma, mas, chegado esse momento, o coração hesita, e eu vejo no fundo de um quadro negra a inutilidade dos vossos conselhos. As gerações votadas ao infortúnio. O destino do pai é quase de sempre o destino 18 aluno Joaquim Alotos e do filho. Pesa sobre a minha cabeça a mão de feiro da desgraça, e a minha sorte se há de cumprir. Pai, é que pois, revelar-vos os mistérios de um segredo e a minha vida e a minha morte, e que bem depressa e nelosé baixar comigo à sepultura.
Tão jovem e tão descrido, exclamou o padre Gasla, em que vos matou no coração e o sente a fé e a esperança, essas duas virtudes teologais, essas duas filhas mimosas do céu, que sustentam o desgraçado que vai na naufragar no mar tempestuoso da vida, que fazem a consolação do velho que vacila entre uma existência já murcha e a campa gelada que se ergue para abadar-lhe.
Peregrino, a tua missão está finda sobre a terra. Quem substituiu a noite e a manhã de vossos dias? Quem matou as crenças que deviam baixar convosco à sepultura?
Ah, meu padre, respondeu Mancebo, comprimindo em as mãos convulsas a cabeça afogueada.
A desgraça, exclamou o jesuíta com acento vibrante, moço inexperto e fraco.
A desgraça não vos revela a existência de um Deus. A desgraça é o cacadinho em que se depuram as almas que o Filho do Eterno mais ama.
Quis bene amai bene castigai. Lembrai-vos do que sofreu Job e na suque santa resignação, no exemplo grandioso das suas virtudes, busca a força, a energia que vos falece.
Não sabeis que a desesperação é um pecado quebrado aos céus, cujas portas se fecham para sempre aos míseros que desesperam. Não sabeis que é indigno da felicidade o coração que não tem força para sofrer a desgraça. Não sabeis que Deus infinitamente bom e misericordioso, ainda mesmo desferindo os raios de sua cólera celeste.
Ah, Medre, balbuciou o jovem Lara, meio hesitando, mas já meio convicto pela argumentação vigorosa do jesuíta.
Eis ainda aqui. Não pôde destruir a causa do vosso sofrimento, tornar-vos feliz aquele que com uma palavra poderosa criou o céu e a terra, que pôs diques à impetuosidade dos mares, que delineou o urso à cruz de cedro 19,